Bom, então vamos começar, né, galera?
Simbora.
Partiu gravação séria.
Partiu gravação séria, é ótimo.
Dizer, olha, galera, tem isso aqui, financia essa porra, vocês vão ser felizes pra caralho. É isso, mensagem simples, clara, é essa. E aí, no meio do caminho, a gente vai explicar o jogo, falar das histórias mais maneiras que...
Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG.
Olá, você RPGista que está ouvindo o podcast D30, o melhor podcast sobre contar histórias e descobrir histórias. Pois hoje nós vamos falar sobre Pulse, um jogo que é exatamente sobre isso. E nós estamos com participações especialíssimas aqui hoje, que vão contar para vocês histórias maravilhosas a respeito desse jogo que está em financiamento coletivo. Eu sou Janari Damascena e nos acompanhe nesse novo episódio do Podcast D30.
Bonito isso.
Ensaiou muito.
Fala pessoal, aqui é o Malen no D30 e é show de, é um prazer gigante estar aqui de novo, né, com essa galera. E dessa vez trazendo a galera mais do que especial, como o Janari falou.
Oi gente, eu sou o Mancha, eu sou game designer. Tô morrendo de saudade do pessoal do D30, é muito bom participar do podcast para matar um pouquinho de saudade. E eu tenho uma história muito, muito legal, não só com o Pulse, como com o Encho, né, o autor. A gente é amigos de longa data aí, joguei a primeira versãozinha do Pulse, sou extremamente fã do jogo e tô aqui para falar um pouquinho aí da minha participaçãozinha nessa história aí.
Bom, e aí pessoal, eu sou o Encho Chagas. O Pulse foi basicamente o meu primeiro jogo indie publicado, né? Eu tinha feito algumas brincadeirinhas antes, nada muito sério, mas o Pulse foi que começou a minha história, completando 10 anos do lançamento da versão original, e de lá pra cá eu lancei um bocado de jogos, mas ficamos esse tempo todo sem novas edições de Pulse, então agora a gente tá celebrando esses 10 anos do jogo, trazendo ele de novo, e vai ser massa que contar histórias aí desses 10 anos, ou até um pouquinho antes desses 10 anos, né, contar um pouco de como é que foi fazer o jogo e tal, maluquice. Foi massa que, pra fazer um livro tão maluco, eu precisava de alguém que fosse maluco igual, né, que animasse topar um projeto desse tipo, e melhor pessoa que tenha essa energia e tenha a habilidade pra fazer um livro redondo a essa altura do campeonato.
E aí, pessoal, Thiago Inos aqui, da Coisinha Verde, e também para falar do jogo do meu amigo Encho aí, Pulse. E é bem isso aí. O Encho veio com a ideia, na verdade a gente ia lançar outra coisa, eu lanço Pulse, bora lá. E aí foi.
Como vocês podem perceber, eu sou o único que não jogou, então eu preciso saber muito bem do que tá rolando aqui, porque, né? É um jogo que a galera fala bem demais, e eu tô querendo saber um pouco mais para poder ajudar a galera nesse financiamento, né? Porque, vamos lá, né, pessoal? Jogo massa, jogo bom, assim, com ideia boa, não é sempre que tá rolando.
Bom, o Pulse, ele é um jogo que, diferente de um RPG, ou a maioria dos jogos que a gente conhece contar histórias, é um jogo onde, literalmente, todos os jogadores vão contar histórias. Não é através de um personagem... não vai ser através de um mestre, não tem um roteiro pré-definido. Cada jogador vai colocar um elemento aleatório no início do jogo, que pode ser um personagem, pode ser um lugar. Você pode só contar a história de um lugar. Um objeto, um animal, qualquer coisa que você quiser. Você vai colocar e aí o jogo vai usar desenhos. A gente vai pegar um papel, canetinhas coloridas. Cada jogador vai ser representado por uma cor no papel. E aí, enquanto você estiver desenhando os seus círculos, mais tarde a gente vai falar um pouquinho das regras, mas eu vou nessa explicação geral primeiro. Como você vai desenhando esses círculos vão representar aonde na história estão o seu elemento. Então, ali no papel, a gente tem uma linha do tempo, aonde está a sua cor vai representar o ponto da história em que esse evento está acontecendo. Então, o papel é como se fosse um mapa mesmo, assim. No centro é o final da história, que na verdade é a partir de onde a gente começa a história. A gente começa o inicinho do jogo, onde a gente pega esses elementos aleatórios que eu tava, cada um vai inventar esse elemento aleatório, cria ali uma cena, você vai falar mais ou menos o que tá acontecendo com o seu elemento aleatório. Vamos supor que eu sou uma praia, eu falo, ah, é uma praia, mas tá chovendo. E o próximo jogador, que é um cachorro, ah, o cachorro tá latindo. Ou pode, ou se quiser, ele pode descrever o cachorro, tem dois donos, ele pode contar o que ele quiser. É, ou você pode deixar para criar ao longo do jogo, não faz muita diferença na mecânica do jogo. E aí, a partir dessa cena inicial, a gente vai voltando no tempo, ou na linguagem do jogo, você vai afastando do centro do papel, você vai criando novos pulsos, né, novos círculos coloridos, cada círculo vai ser um evento novo, vai voltando no tempo, aí você vai vendo onde que esses pulsos estão se cruzando, onde eles se cruzam, nascem novos eventos, aí você vai ver a distância desse novo evento pro centro, aí é onde começa o jogo. Então, é literalmente um jogo de criar uma história coletivamente. Cada um vai meio que contando o seu pedacinho da história, mas o jogo, as regras do jogo vão forçando os jogadores a combinarem essas histórias, e aí o papel vai determinar onde essas combinações acontecem, e isso dá a linha do tempo do jogo. Basicamente, um resumo é isso, gente. Nada mais que isso.
Mas então, me diz uma coisa, Encho. O jogo está sendo desenvolvido desde quando que você falou? Porque eu vi que ele é bastante premiado, ele sai em vários lugares e tal. Desde quando que você está com essa ideia que está em desenvolvimento? Porque essa, a gente pode dizer que você estava dizendo que era a quarta versão, né?
Isso. Não, então, o jogo ficou em desenvolvimento por um fim de semana só. Que foi em 2013. Se pai, é bom eu contar a historinha, então, de como é que foi que nasceu o jogo.
Sim,
é, contasse, é bom. A história é muito boa. É.
Que basicamente foi assim, na época, eu trabalhei com jogos digitais, né, durante muito tempo, e eu tinha tido uma crise com jogos. Eu decidi que eu não ia mais trabalhar com jogos, crise mesmo, assim. Trabalhar é pra fazer dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, se for mexer com jogo, você é doido da cabeça. Não é pra fazer. Aí eu fui trabalhar em agência de publicidade, e aí tava caindo num burnout louco de agência de publicidade e tal. E aí, só que eu conhecia uma galera daqui de Belo Horizonte, que no caso era um grupo que a gente montou na época, era a Capital dos Jogos. Então tinha ali o pessoal da Secular Games, né, o Rocha, o João, o Eduardo Caetano, que era o autor do Violentino, tinha acabado de lançar o Violentino na época. E eu colava com esse pessoal, saía pra beber com eles direto e tal, e ficava aquela a formiguinha de, pô, eu quero fazer um jogo, né?
O Marinho senão, já tava pra cá, né? O Marinho já tava aqui em Brasília. É,
o Marinho já tinha se mudado, mas eu conheço o Marinho, eu tinha uns 16 Sim. anos quando eu conheci ele, eu conheço tem muito tempo. Então assim, é um pessoal que eu cresci com essa galera, então eu vim acompanhando todas as fases desse pessoal também. E aí eles, na época, estavam fazendo um evento que era o Laboratório de Jogos, que convidou autor de todo quanto é lugar, e ali minha cabeça ficou, nossa, esse negócio de jogo, criação coletiva, jogo sem mestre, eu fui dando uma pira. Foi uma pira muito rápida até, assim, foi um processo bem rapidinho, assim. E aí, logo no mesmo ano, que foi 2013, ia começar o Game Chef, que era uma competição internacional, né? 8 países competiam, ia ser a primeira participação do Brasil. E aí eu falei, ah, vou entrar, né? Por que não? Porque só fazer um joguinho e tal. E eu fiquei a semana. O Game Chef, normalmente, eles dão o tema do evento numa sexta-feira e você tem até o outro domingo, né? Tipo, é um pouco mais de uma semana, 9 dias. Só que eu, no primeiro fim de semana, eu não tinha muita ideia do que fazer. Eu sabia que eu queria fazer um jogo sobre viagem no tempo, mas eu fiquei, nó, bicho, como é que vai ser esse negócio de viagem no tempo? É difícil demais de colocar na mesa de RPG e tal. E eu fiquei a semana inteira pensando o que ia ser o jogo. E aí eu lembro, na quinta-feira, tipo, já tinha corrido quase com a semana inteira, eu tava lá na Kobold's Den, que era uma loja aqui em Belo Horizonte na época, conversando com o pessoal. E o Eduardo Caetano, né, do Violentino, que parou, olhou as ilustrações. Eu tinha feito uns rabiscos, assim, tinha muito desenho de círculo. E ele, o que é esses desenhos de círculo que você tá fazendo? Não, porque eu queria montar um sistema que fosse meio de volta pro futuro, que você voltasse no passado, aí fizesse uma alteração, e depois quando você voltava pro futuro, tivesse tipo um efeito Doppler, que cada turno vai passando um pouco, aí vai tipo, o presente vai se atualizando de acordo com o passado e tal. Mas eu não tô conseguindo colocar isso em jogo. Aí o Delegata falou, não, cara, você tem um outro jogo aqui já, tá? Isso daqui é um jogo, velho. Aí eu, é mesmo, né, bicho? Tipo, tem a ordem das... O jogo tava pronto já, o Pulse, saca? Tava todo ali.
A realização do game designer quando ele percebe que ele, sem querer, criou um negócio melhor do que ele imaginava.
Aí eu fiquei, pô, peraí. Aí eu fui, montei ali, no mesmo dia, assim, a gente já fez o primeiro playtest lá na loja mesmo. Ainda não tinha os pulsos coloridos, a gente fez com caneta esferográfica mesmo. Tipo, todo mundo da mesma cor e tal. Mas saiu o jogo, assim, né?
Rolou.
É, aí, tipo, no dia seguinte eu criei o que seriam as regras adicionais do jogo, né, que é, no meio do jogo tem um sobrecarga, cria novos elementos, umas coisas extras, e foi isso. Aí na sexta-feira, assim que eu saí lá da agência, eu falei, tá, hora de fazer o jogo. Comecei a fazer, eu virei a primeira noite, foi sexta, sábado, eu terminei, tipo assim, tinha um texto, sábado, umas 11 horas da noite, assim, eu virei quase 24 horas direto, um pouco mais de 24 horas direto. Tava o texto quase pronto, dei uma dormida, acordei no domingo só pra diagramar o jogo ali e tal, que é uma diagramação maluca também, que convém falar um pouco depois também. E mandei. E esqueci, eu mandei e esqueci, assim, eu não achei que ia ganhar nada, eu achei que eu tinha feito muito nas pressas e tal, deixei pra lá. E aí a próxima lembrança que eu tive foi um e-mail de um dos juízes, que tava muito puto, que falou, ó, tô te dando um spoiler, o Pulse vai ganhar, é o campeão brasileiro, mas eu tô saindo da organização do Game Chef, porque eu tô bolado que isso nem jogo é, não é RPG, nem jogo é essa coisa que você criou aí, e uma das questões é que três dos juízes eram mineiros, e aí eles falaram, não, tá ganhando um mineiro aí que é amigo dos caras, ele nem autor de jogos é amigo dos caras, tá ganhando aí e tal. Só que aí, alguns meses depois, foi e ganhou o Mundial também. Aí, quando o Pulse ganhou o Mundial, foi uma loucura que o pessoal lá da Cobos Den ficou sabendo antes de mim, aí eles estavam com a champanhe fechada lá e fizeram a zona na loja lá e tal. E eu cheguei pra tomar uma serva com os caras vieram plá, me dando banho de champanhe e tal. E no mesmo dia foi uma loucura, assim, porque o pessoal já falou, pô, tá, você vai ter que lançar o jogo. Aí eu, não, minha vibe não é essa não, eu quero, tô trabalhando na agência e tal. E no dia seguinte, na sexta, eu fui lá conversar. A minha chefe era muito amiga minha também, assim. E eu tava trocando essa ideia com ela, e ela virou e falou assim comigo, olha, você tem 2 anos que você trampa aqui, você fala todo dia de jogo, de fazer jogo, nem eu tinha a noção que eu só ficava falando jogo o tempo inteiro, tanto quanto ela. Ela falou, você só fala nisso, você só fala em trabalhar com jogo, você tá falando, desde que você ganhou o primeiro prêmio, agora você ganhou o Mundial, se você não vai trabalhar com jogo agora, eu não sei quando que você vai trabalhar com jogo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar, eu vou te mandar embora, você vai pegar seu aviso e tal, e aí é uma grana que você vai ter pra você ver se você vai atrapalhar mesmo. Se daqui um ano não der certo, você volta aqui que você vai pegar o mesmo trampo seu. Inclusive, eu continuei fazendo frila com ela um tempo depois, mas eu nunca voltei. Aí são 10 anos lançando o jogo, lancei quase que um jogo por ano de lá pra cá. Em alguns anos, 14 jogos num ano só, mas em 2014 eu fiz 14, mas normalmente um jogo por ano de lá pra cá. E essa é a história do Pulse. Aí o Pulse foi lançado assim, 2 semanas depois a gente já tinha um arquivo de PDF, mas um mês depois já tinha a primeira versão física, que é o primeiro livro redondo, né? Nasceu essa ideia de fazer um livro redondo para um jogo de desenhar círculos. E o jogo esgotou em 6 meses e nunca mais teve. Agora, 10 anos depois, finalmente tem o Pulse de novo.
Essa caminhada do Pulse, né, pelo menos no começo, foi cheia de idas e vindas, né? Eu lembro que
teve
uma versão que ficou disponibilizada em PDF na internet.
Sim, quem quiser,
que daí depois ela sumiu, e aí depois foi parar em outro lugar. Aí teve a questão da do pessoal que queria comprar e já não tinha mais, aí era para ter uma reimpressão que não, acabou não acontecendo. Depois teve lançamento internacional, né, tudo mais.
É, eu vou fazer a versão resumida, porque é uma história de anos, né? Mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte, ó, na época foi o jogo foi publicado pela Kobold's Den, que era essa loja que a gente ia lá, né, todo dia. E a Kobold's Den, na mesma época, ela anunciou um monte de jogos. Assim, ela foi licenciando vários títulos internacionais. O Pulse foi o primeiro jogo lançado pela Kobold's Den, foi o único que chegou a ver luz. E todos os jogos que ela foi anunciando, nenhum nunca lançou. E o Pulse ficou meio que ali, assim, tá, o Pulse precisa de uma reedição, porque esgotou, né? E aí, como é que você solta o Pulse no meio de vários outros jogos que ninguém sabe? Ninguém sabe, eu digo, nem o dono da Kobold sabia também o que, ia acontecer. E aí, tipo, foi passando o tempo e eu, vai sair, não vai sair? O que vai acontecer? Acabou que... E o PDF do Pulse ficava hospedado no site da Kobold's Den, né? Que era o PDF gratuito. Então, quando acabou a tiragem, a gente continuou falando, ó, pega o PDF e tal. Meu pessoal queria o tal do livro redondo e tal. E aí veio o momento de fazer uma nova tiragem e a gente começou a falar sobre fazer uma nova tiragem. Veio junto com o lançamento que a gente foi lá. A gente foi lá nos Estados Unidos, da Gen Con, fazer o lançamento. Fomos sem livro. A gente só foi lá, apareceu lá, falou pra galera, vendeu livro lá, ninguém recebeu, e voltamos. E eu fiquei, ué, e aí? Aí não, agora a gente vai produzir e tal. Aí demorou, aí já que vai produzir, vão produzir a nacional também, né? Aí eu cheguei a fazer vídeo, tem vídeo do meu canal da gente indo na gráfica e tal. Eu, tá, vai sair mesmo, falamos, ninguém recebeu. E aí eu fiquei naquela situação, tipo, brother, eu fiz vídeo no meu canal pessoal falando, saca? Tava saindo, a gente indo na gráfica fazendo os livros. E esses livros? Ah, esses eu mandei pra uma galera que já tinha comprado e não tinha recebido. Pô, isso já tava rolando com o anterior? Eu não tô sabendo disso. Enfim, aí foi essa confusão inteira. É, eu comecei a querer correr pra me desvincular meu nome, né? Foi aí que nasceu o Encho Indie Studio. Foi quando eu comecei a soltar os... Aí eu comecei a fazer outros jogos... Vou fazer vários outros jogos e meio que dar uma sumida no Pulse e depois eu volto a falar do Pulse em algum momento e tal. E aí o Pulse foi voltar a atenção final de 2015, tal, que eu fiz o Fast Play. Que eu não tinha, aí a essa altura, eu não tinha grana pra produzir o livro redondo. Eu era e meio que ainda sou extremamente anti-financiamento coletivo, assim. Agora eu sou um pouquinho mais, porque eu sei que eu entendo que não tem outra alternativa para ser independente, né, para fazer um tipo de produto desse tipo. Mas até então a minha vibe era, não, vou juntar uma grana e vou soltar pré-venda desse jogo e já vai rolar. Mas aí eu fui botando fé em outros projetos não deram, e foi ficando no final. Eu fiz um livretinho que virou o Pulse Fast Play, que é um livretinho de 16 páginas, é só com o resumaço de regras, assim, do livro. E no início, tava vendendo em PDF, depois, tipo, eu falei, velho, ninguém quer esse livro, a galera quer o livro redondo. Então isso virou meio que meu cartão de visita. Quando eu ia em evento, eu levava os bloquinhos de pulso e ia distribuindo pra galera, assim. Então tem muita gente por aí, teve... Por exemplo, o RPG Notícias, tiveram vários financiamentos coletivos deles, e eu imprimi tanto desse panfleto, porque como é panfleto, eu fiz um monte, saca? Eu acho que eu fiz 1.000 unidades, uma coisa assim. E aí, todos os financiamentos coletivos que a RPG Notícias fazia, teve lá o RPG Caracterização, teve uns outros materiais que eles lançaram, todos vinham com o Pulse Fast Play de graça, e eu mandava pra eles, quantos que são? 200? Toma aí 200. Mandava pra eles, e eles foram distribuindo Pulse Brasil afora, assim. E aí foi onde o Pulse foi ganhando uma sobrevida, que tiveram lugares que o Pulse foi chegando que eu não consegui alcançar antes, né? Isso foi muito louco, assim. Tanto que quando eu fui, o pessoal do Covil do RPG lá no Ceará me chamou pra ir em Fortaleza, eu cheguei lá e tinha uma galera que já jogava Pulse, tinha um evento anual que era o Pulse Day. E eu, caraca, o que que tá acontecendo? Foi muito louco, assim. Então, isso era muito doido, assim, de eu ir em lugares que... Pô, o Nordeste, a maioria da galera de eventos do Nordeste vai falar, assim, como as editoras, tem raríssimos editores, normalmente as editoras mais abastadas, que tem grana, né, de aparecer nos eventos e tal. Pra chegar um jogo indie lá desse jeito, foi muita loucura. Ainda mais quando eu cheguei lá, meio que eu fui no papel de pô, vou apresentar o jogo. Cheguei lá, não, a galera já conhecia, tinha evento, a loja local lá fazia evento todo ano. Eu falei, que isso, que loucura, bicho. O jogo já chegou aqui, eu não tô sabendo.
O cara já vendia a folha A2 pra galera já desenhar, já tava lá separado.
É. E teve a versão italiana, né, que surgiu no meio do caminho. É, lá em 2000, e quando a gente falou que ia soltar a versão americana, que teve esse papo de ir pra Gen Con e tal, eu recebi um primeiro e-mail do pessoal da Narrativa, que é uma editora italiana que lança basicamente o livro, não só da cena americana de RPG indie, mas também da nacional, né? Violentina também saiu lá. Eu acho que eles lançaram mais alguns jogos, mas eu não tô acompanhando, então não saberia dizer quantos jogos. Eles licenciaram um monte de jogo. Eles licenciaram o jogo seu também, Thiago?
No, da Itália, não. Foi. Eu tive o espanhol lá na Espanha.
Ah, tem também. Esse. Mas esse não pegou o pulso ainda.
É, e o. Que também tô fechando mais uns jogos. E um francês.
Pô, eu quero um francês também. É. Francês
mas lançou o quê? O jogo solo ou o Malditos Goblins também?
Na Espanha eles lançaram o Ronin.
Legal.
E o Note Quest, agora eles vão lançar. Eles também estão com o Diário do Caçador. Todos eles solo, jogos solos. Uhum. Na França foi o Ronin também. Tô vendo com mais alguns aí, mas não tá indo muito adiante.
Pô, quero contato do francês. Nossa. Francês eu tenho.
Vou contar para os meus amigos internacionais aí.
Nessa brincadeira aí de versões diferentes de Pulse e tal, eu sempre falei que meu sonho era um Pulse que viesse já com uma cartolina, um conjunto de canetinha e os dadinhos personalizados.
Que inclusive foi uma das versões que eu quis fazer, né, na época do Nação dos Jogos, que foi uma outra história maluca, que eu ia soltar uma versão assim, acabou que a Nação dos Jogos deu ruim por vários outros sentidos, aí nunca teve essa versão. Mas o texto que ia vir nessa versão é o texto que tá vindo agora. Que eu escrevi esse texto em 2016, esse que tá aparecendo agora. Eu dei uma. Durante a pandemia, eu arrumei ele. Mas. E aí, quando foi em 2016, o pessoal da Narrativa. Eles tinham me mandado um primeiro e-mail em 2014. E aí eu dei uma de. Eu falei, velho, eu acho melhor não fazer isso agora. Eu acho melhor esperar ver como é que vai ser a versão gringa. E aí depois eu vou ver de lançar em outros lugares. E tipo, se eu não vou fazer esse lançamento global, isso vai ser uma maluquice. É melhor a gente ir focando em cada um. E eu já sabia que a versão americana não. A essa altura eu já sabia que não tinha feito os livros, né? Aí eu falei, não, bicho, vão esperar explodir essa bomba primeiro, depois eu resolvo e tal. E eu falei exatamente isso pro Michele lá, que é o editor da Narrativa, e eu falei, olha, eu tenho interesse, mas não agora. Tô esperando resolver aqui a situação, o Cobold's Den, eu não sei o que, que vai ser. É, enfim, aí, 2016, ele de novo mostrou interesse, falou, ó, quero o jogo. Aí eu, demorou, tem um texto novo pronto pra você, então. Não vai ser nem o texto daquela outra vez, agora você tem um texto bem melhor, assim, que é um texto já depois de eu ter jogado o jogo, já, tipo, muito, né, já, vários anos jogando o jogo.
Muito feedback, né, muito playtest.
Muito exemplo, os exemplos da versão original eram muito fracos, então o novo agora tem várias ilustrações mostrando como é que você vai desenhar os círculos e tal, bem passo a passo e tal, bem didático, né. Eu também estudei muito game design de lá pra cá, né. Eu fiz um canal de game design nesse meio tempo, as coisas que eu ia aprendendo eu ia colocando no canal e tal. Então, assim, muita coisa que eu fui aprendendo viraram prática nesse livro novo, né? E aí ele pegou e lançou, começou uma discussão enorme de fazer o livro redondo. Eu falei, cara, não faz sentido se o livro não for redondo. Aí ele, mas não tem a menor condição de fazer o livro redondo aqui e tal. Isso foi uma discussão que foi seguindo até o lançamento foi em 2020. No meio da pandemia, ele soltou o livro lá na Itália. Aí vendeu razoável lá e tal. Não foi nem o que ele nem eu esperava, mas teve o lançamento italiano. Pra mim já tá. Cara, o Pulsazione, né? Aí ele lançou.
O raro do Pulse Quadrado.
É o Pulse Quadrado. Até tá aqui na minha mão, aqui, inclusive. O Pulsazione.
Pulsazione.
Eu queria puxar a conversa um pouquinho para outro lado, para falar que, da experiência de jogar Pulse, né?
Sim.
Porque Pulse é um jogo que ele tem uma certa relação, né, com RPG, com jogo de tabuleiro, com tudo mais, mas a experiência de jogar Pulse é um negócio muito diferente de tudo que eu já joguei na vida, e eu acho que isso foi uma das coisas que mais me encantou quando eu conheci, quando eu testei o jogo pela primeira vez, né? Tem aquela coisa de você é meio que um... quase como um detetive, né, da história. Você vai levando e descobrindo coletivamente, né, os fatos que levaram àquele ponto da história e vendo muita coisa que pode ser... A temática pode fazer muita diferença, né? Então, a gente teve mesas que a gente jogou de Pulse que foram extremamente engraçadas, porque tava todo mundo competindo para fazer piada, e teve mesas que eram super dramáticas, porque eram já as coisas de tensão subindo. Então, queria que você falasse um pouquinho das experiências que você viu já com o Pulse. Como que isso foi um negócio mais planejado, não foi? Saiu de controle, você achou um negócio legal que... você não imaginava de começo.
Isso mudou o jogo, na verdade. Porque quando eu fiz o jogo, a ideia inicial era um jogo super sóbrio de investigação no tempo. Era pra ser aquele jogo que eu tava tentando fazer lá, né? De...
Time Cop.
E aí o... Tanto que no texto original tem até uma citação que os personagens são tipo precogs, assim. São investigadores no tempo, que estão olhando ali os ecos de todos os eventos da história andando pelo espaço, né? É como se você tirasse uma fotografia dos ecos do tempo vagando pelo espaço, e a partir deles você vai rastreando a origem deles e chegando nos eventos, né? Esse que é o lore do Pulse, e era o texto original. Só que depois de ir de jogando, e jogando com criança, que eu fiz projeto em escolinha, né, com o Pulse e tal, e ver... as várias formas que a galera ia jogando o Pulse, eu vendo, bicho, o jogo funciona muito mais como uma ferramenta de criar histórias, ou até aí a tagline do novo, que é o de descobrir histórias, né? Porque você tem uma ideia na sua cabeça que você criou, e aí você cruza com uma outra coisa, e de repente a sua ideia cai por terra e você muda ela inteira, e aí é onde a gente fala que você descobre uma história, né? Veio daí. Isso tudo veio depois de ter jogado com muita gente diferente, né? Então, por exemplo, teve experiências malucas, assim, tipo... em evento, principalmente, acontecem as coisas mais bizarras, assim, tipo... Você tá jogando com quatro pessoas completamente desconhecidas, e aí, na hora, assim, tipo... Tem que criar um elemento, né? Eu começo e falo com a pessoa, ó, pode ser absolutamente qualquer coisa, desde a coisa mais genérica... Aí um cara fala assim... Tá, o meu elemento pode ser ele, e apontou pro cara da frente. Aí, ué, pode. Você conhece ele? Não. Mas é ele, eu vou contar ele. Aí o cara ficou, que isso, cara? E contou a história sobre o cara da...
O personagem... O jogador é um bicho esquisito, viu?
Não, e é maravilhoso, assim. Eu lembro que quando a gente testou, né, no evento que eu levei você na faculdade, a gente tava... todo mundo da mesa meio que numa vibe, e um jogador tava em outra vibe completamente diferente. É. E aí a gente falando, né, tipo, que tinha um mistério com alguma coisa da faculdade. E aí, no fim, o jogador que tava na vibe diferente falou que o reitor da faculdade era um alien. E a partir daí foi, sabe? Então,
caralho. Foi
outra dimensão pro jogo, assim, sabe?
Um negócio que acontece no Pulse, que assim, como que funciona a mecânica base do jogo, né? Então, você tem uma rodada de investigação seguida por uma rodada de conjecturas. O que é isso? Na investigação, você vai rolar seu dado, a partir do ponto em que você fica fisicamente localizado lá no mapa, você rola o dado, o número que sair, você vai desenhar de círculos, e aí você vai ver aonde que esses círculos vão cruzar, comparando com outras cores, né? Se você cruzou com outras cores, ver se tem algum envolvimento com outros elementos, e aí você vai criar uma investigação naquele ponto, né? E aí é o momento que você faz uma pergunta, tipo, será que esse personagem conheceu tal outro personagem nessa hora e tal? E na conjectura, você pergunta, né? Você responde essa questão. Você pode escolher qualquer uma das questões que já foram colocadas na mesa e você responde do jeito que você quiser. Só que ela não vira um fato, ela é uma conjectura. Então a galera pode ir soltando ideia à vontade. Quando todos os jogadores unanimemente concordam, aí você circular e vira um fato. Só que só é fato o que tá ali no papel. Tudo que a galera tá conversando, falando e tal, ainda tá tudo no ar, saca? É tudo ideia. Só vai virando história o que tá ali circulado dentro do papel. Então acontece muito da galera já tá com a história, igual foi muito no caso do Mancha ali, a galera já tinha uma história conversada, mas no papel essa história não tava lá, saca? E aí, de repente, alguém coloca um evento que você é obrigado a sair reinterpretando as respostas que já foram estabelecidas como fato.
Bagunça tudo e, de repente, você não sabe mais nada sobre o que tá acontecendo.
Por exemplo, lá nos Estados Unidos, teve uma muito boa que um dos caras foi jogando o jogo inteiro e a gente, assim, conversa rolando, explicando as regras, aquela coisa, né? Eu meio de mestre de cerimônias ali, né? Só guiando o pessoal. E um dos caras não tinha entendido o lance da linha de tempo. Então ele não sacou que um evento acontecia antes do outro e tal, não sei o quê. E aí, de repente, assim, um personagem que obviamente tava lá no final da história, ele falou, esse personagem morreu? E colocou a pergunta lá. Aí todo mundo, não, a gente sabe que ele tá vivo. Aí alguém foi lá e respondeu, sim, morreu com um tiro na cabeça. Aí todo mundo olhou assim, beleza, fato. Agora a gente vai ter que explicar por que que ele morreu e tá vivo, né? Que não tinha nada a ver com a história. A história era não tinha nada sobrenatural até então.
Nossa.
Então. Aí no final, aí que aconteceu? Tudo que veio depois daquele evento, várias coisas começaram a ficar completamente sem sentido, assim. Tipo, várias outras coisas precisavam do personagem estar ali. Então eles falam, não tem nem tempo do cara ter um ritual de ressuscitação, não tem tempo de nada. Aí o que virou no final das contas? Ele morreu e imediatamente foi levado para um purgatório. E aí todas as coisas não faziam sentido mesmo, porque eram várias coisas que vinham meio que em sonhos, assim, as coisas aconteciam e desfaziam e não sei o que. Aí, não importa, aqui nada faz sentido mesmo até o final. Inclusive a cena final também não faz sentido, é só representações de coisas. E aí,
eu pensei que ia ser o Jimmy malvado, pô, no final da história.
Pois é. Aí o jogo foi muito louco, porque assim, foram. Eu tava jogando com 5 pessoas, então foram. O número de rodadas do jogo depende do número de jogadores, né? Sempre número de jogadores mais 1. E, então foram 6 rodadas. As 4 primeiras rodadas era um jogo super sóbrio de um cara que tava perdido num ferro velho e procurando. Eu não sei se ele tava procurando um livro, era um negócio assim. E aí ele do nada tomou um tiro na cabeça na 4ª rodada. E aí a partir dali, todo mundo começou a criar questões no passado pra tentar encontrar representações pras coisas que estavam acontecendo lá no centro do mapa, saca? Então, tipo assim, o ferro velho, na verdade, é porque ele trabalhou mesmo no ferro velho e tal, mas não aconteceu nada, assim. Mas toda representação de lugar que tinha um sentimento de casa era o ferro velho. Aí eles foram dando essa... Isso é uma viagem que eles inventaram. O jogo não tem nada disso, saca? Tipo, o jogo é só criar, aleatório. Eles inventaram o lance de... Não, a gente vai então encontrar representações pra cada... Caraca, a galera foi longíssimo.
E eu acho que essa que é a mágica do Pulse, né? Porque ele te joga umas bolas curvas, assim, que você tem que lidar com o que tá na mão. E às vezes, justamente disso, saem umas experiências memoráveis, né? Eu lembro que a versão que eu tenho, né, essa primeira que foi impressa, ele vinha com os livrinhos de tema.
Cenários, né?
Os cenários que você tinha feito. E você basicamente amalgamou eles na versão final agora, né?
A versão... Que antigamente era assim, vinha o livrinho, que era o livrinho redondo, e uns encartezinhos, que era uma folha A4 dobrada, né? Então tinha ali, eu acho que a primeira edição vinha com 2 ou com... A sua já veio com 3, ou Mancha? Tinha o medieval também ou não?
Não, veio aquela de viagem no tempo e a outra que era de investigação, eu acho.
Investigação no tempo e a do crime.
Isso, do crime.
Dos detetives. Aí depois teve a medieval, são o seguinte, basicamente você muda a forma de começar o jogo. Então ao invés de ser, por exemplo, a criminal... Ao invés de ser elementos aleatórios, é uma cena de crime e cada um é um detetive que chegou lá na cena de crime e vai ver uma pista. Então, assim, a arma do crime tá atrás da mesa. É, aí o outro cara fala, a mancha de sangue tem uma pegada e é um sapato 44, saca? Aí, tipo, cada um vai criando e vai voltando, contando uma história sobre. E a outra, que era a investigação no tempo, que era basicamente o lance do viajante do espaço e tal. E também tinha como você colocar um fato histórico, né? Que era o modo escolinha, que é tipo uma professora pega o jogo, usa um fato histórico, Revolução Francesa. E aí as questões e investigações são vendo se os alunos estão por dentro dos fatos reais da história e tal, colocando em ordem e tal. É um outro jeito de jogar. Aí um tempo depois a gente fez o Além das Sombras de Evaril, que era um medieval, né, que são um grupo de RPG, encontra esses itens mágicos e eles fazem um ritual de clarividência nesses itens mágicos, e aí os itens estão contando a história deles, né, o que que trouxe, que aconteceu com esses itens até chegar ali na mão deles e tal. Aí tinha esses três. E aí agora todos esses cenários, na verdade, o livro novo tem um capítulo, o último capítulo do livro, ele ensina a quebrar todas as regras do puzzle. Então eu explico pra que cada regra serve, como é que você pode fazer, tipo, como usar só D6 ao invés de os dados de RPG. O que que vai acontecer com a estatística do jogo? Então você tem que fazer uma outra mudançazinha na organização dos turnos e tal. Então eu fiz um capítulo explicando o game design do jogo, pedaço por pedaço, e como você mudar as peças, e aí complementa com os cenários, né? Que aí tem o Ressaca, que é como se fosse o Se Beber Não Case, né? A galera chegou num quarto, acordou, e olha, caraca, tem um tigre no banheiro. Não, tem um neném. Por que eu perdi um dente? E aí a galera vai voltando no tempo, reestabelecer o que aconteceu durante a noite, saca? E aí tem o Investigação do Tempo, o Sombra do Evaril, o dos Precogs, que eu mudei o nome agora, é alguma coisa
Crime Futurista, o dos Precogs.
Crime Futurista, isso.
Tô com ele aberto aqui, olhando.
E por último, agora tem uma outra experiência, que foi uma maluquice, que eu também vi em evento, que eu achei a mais legal, que alguém fez um desenho no evento. Alguém pegou o papel e desenhou uma casa. Antes da gente começar o jogo, eu tava conversando com o pessoal, assim, e tinha alguém desenhando uma casa, assim, né? E aí, quando foi pra começar o jogo, o pessoal, não, vamos jogar na casa mesmo, não precisa pegar o papel em branco, não. Aí eu vou mudar as regras aqui agora. Então, a casa, aonde caiu o pulso, é alguma coisa que tá acontecendo naquele ponto da casa. E eu achei isso muito massa. O jogo funcionou do mesmo jeito, só que ao invés de ser uma viagem no tempo, é uma viagem no espaço, né? Do espaço do mapa da casa ali. Aí eu fiz um cenário que é um ônibus espacial, e é como se fossem os astronautas, saca? E aí onde vão... São problemas que estão acontecendo, de como se fosse uma bola de neve de problemas acontecendo.
Ah, sabe o que me lembrou? Aquele joguinho FTL.
É, exatamente, bem essa pegada.
Me lembrou todinho agora. Quando eu olhei a nave aqui, me lembrou de FTL, cara. Na hora. Olhei assim.
Que aí essa ideia de, ao invés de desenhar um círculo, você desenha um objeto. E aí depois que você vai fazendo os círculos pra ver qual o problema que juntou com outro problema e vai gerando uma cadeia de problemas e tal. Aí virou quase com outro jogo.
Já, gerando ideias aí. Já dá pra jogar pulse com uma folha de acetato em cima de um mapa de RPG, né?
Pô, agora... tem muito. O Jairo Borges fez um cenário de Chrono Trigger, que você tem os vários tempos, e aí você tem que voltar neles, aí abre um novo mapa de pulse, que é só daquela era, depois vai pra outra era, você tem que ir resolvendo cada era. É tipo um modo campanha usando mecânica de pulse. Eu não sei onde... Deve estar no site dele, né, do Jairo.
Jogos à la carte, né?
Jogos à la carte. É, deve ter lá pra baixar, eu imagino.
Eu acho muito curioso isso, essa questão que o Mancha falou e que você também comentou de justamente você criar um contexto e o contexto ser totalmente desconstruído pelos outros jogadores, que eu vejo que é algo que é muito dos jogos narrativos, né? Dos story games, né? O Fiasco, Alice Smith, o próprio Cyrun, que a Secular trouxe, me lembra muito isso, que o Cyrun, você cria aquela pergunta e você, cara, já sei a resposta. Aí quando rolou o dado, ó, quem vai responder é o Mancha. Aí o Mancha quebra a tua pergunta e você, pô, mas não era esse caminho que eu tava pensando. Dançou, cara. A história agora foi por esse caminho, que eu vejo que vem muito dessa liberdade que os jogos narrativos têm, que de ser mais um improviso mesmo, né, na hora, do que os RPGs mais tradicionais, né? Pelo menos essa é a minha visão. Os jogos que têm essa liberdade narrativa maior, você tem muito mais essa questão dessa atitude do improv do que os tradicionais, né? Agora, uma coisa que eu queria que você falasse, o Janari não viu ainda o livro, né, mas o desafio que você teve, na minha opinião, de colocar o texto no gênero neutro.
Então, já tem um tempo que... Assim, a cena de desenvolvimento indie brasileira é bastante a galera bem alinhada de esquerda, bem dentro de políticas sociais. Eu cito aí Jorge Valpasso, tal, que é um cara que está sempre dentro de projeto social o tempo inteiro e tal. E depois de conviver tanto tempo com essa galera, e até a minha vida também, fui conhecendo cada vez mais gente que não se seguindo com gênero nenhum, eu fui sentindo essa necessidade de... Assim, eu mesmo ainda não consegui colocar no meu vocabulário próprio, né, e tal, mas eu vejo assim, pô, eu tô escrevendo um material que é feito pra todo mundo. Eu já tenho um caráter político em quase tudo que eu faço. Para mim, não faz sentido eu não escrever um texto que seja voltado para todo mundo, saca?
Uhum.
Principalmente conhecendo quem lê os meus jogos, saca? Então, vira. Para mim, é bem menos que uma posição política, é uma postura quase óbvia para mim. Tem que ser neutro, assim. Então, eu. A maior parte dos meus jogos que eu fiz ali até 2018 ainda são bem... ainda são numa linguagem bem... Sempre usando jogadores, né? Uhum. O mestre, esse tipo de coisa. E aí, quando chegou no Pulse, eu vou aproveitar o Pulse, que inclusive é um jogo que não tem essa figura do mestre. Não tem essas, nada emblemático masculino. Então eu posso colocar o jogo. O jogo já é todo maluco mesmo. A linguagem neutra faz todo sentido. É um jogo colorido, é um jogo... Uhum. Porra, tá tudo dentro, né?
Mas veio pra essa versão mais atual, né?
Essa, texto. E aí, o que aconteceu? Na época que eu tava editando esse jogo durante a pandemia, foi também na época que eu comecei a colar no RPG Latam. Mancha tinha me puxado lá pro pessoal do RPG Latam. E ali a gente tem um contato com vários autores, autoras, autores que criam muitos jogos, e todo mundo não só conversava muito sobre textos de linguagem neutra, como fornecia uma quantidade gigante de guias e gramáticas e sugestões de leitura e tal. Eu peguei e li tudo que estava lá e mais um pouco, e comecei a estudar. E aí uma outra pegada que eu amo também é um desafiozinho, né? Não, eu vou escrever, então. Então comecei a escrever o livro, fazia uma rodada, assim, passava o livro por várias mãos para o pessoal sacar, ler para mim, me apontar onde que eu ainda estava dando umas equivocadas e tal. E foi, durante a pandemia estava ótimo, estava todo mundo online em casa, então tinha muita gente disposta a ajudar, foi ótimo. E aí a gente foi escrevendo, e eu gostei bastante do resultado final, assim, fiquei bem orgulhoso do texto final. E, inclusive, na entrada eu falo, ó, se você não está acostumado com o texto de linguagem neutra, não se preocupe, você vai acostumar rapidinho com esse texto. Então, assim, o jogo nem, não é nem um, não tem nenhum me desculpe, não, me desculpe nada, você que vai se desculpar por você achar esquisito. Mas o
se texto, acostume, né?
Exato. E vai pegar o texto é muito tranquilo, velho. Teve um amigo meu que eu pus ele pra ler porque eu sabia que era um que ia reclamar bastante. Dizer que ele não tinha percebido. Ele falou: caraca, eu nem vi. Eu saquei lá pra frente que tinha jogadores que tava voltando muito. Eu tava, eu tenho que falar com ele que eu tô escrevendo errado. Que ele tá escrevendo errado. Então, não, tá certinho, é isso mesmo. Pode seguindo que você vai ver coisa mais fora do seu vocabulário, mais pra frente você vai achar com certeza. Aí ele, não é mesmo. Aí ele falou, pô, não é tão difícil quanto eu tava imaginando. Depois que ele pegou pra ir lendo, assim, ele, não é mesmo. Tipo, acho que ficou bacana, assim, ficou... Eu tentei não só usar as palavras sem sem gênero, mas também escrever o texto de forma... Você nem precisar chegar a usar palavras desse tipo. Então, eu usei muito pessoas. Pessoa é uma palavra excelente, velho. Você consegue colocar ela aí, saca, em vários lugares. Tem muitos pontos que eu acho que a gente é acostumado a ler manual de jogo a vida inteira. Então, jogadores. Eu tava quase tirando a palavra jogadores na hora que eu tava escrevendo, assim. Aí depois eu, não, vou comprar. Jogadores, agora. Então, aí ficou e funciona perfeito. E foi.
Eu queria que o Thiago falasse um pouquinho pra gente sobre o financiamento, explicasse um pouco mais.
Eu queria que o Thiago falasse sobre qual é a loucura de fazer um livro redondo.
Eu acho que isso é importante falar também, entendeu? Só o Thiago mesmo pra assumir essa loucura.
Essa é a parte fácil, a gente fecha o olho e vai. eu gosto muito do projeto, né, do Pulse, e eu acho que, tipo, eu queria ter esse jogo. Eu disse, eu tô nessa porque eu quero ter o livro.
Eu te agradeço.
Eu faço, né?
Eu te agradeço porque não peguei da primeira vez. Então eu te agradeço.
Eu também não. Então, eu quero o livro. Então, vamos lá, vamos tancar isso aí. Mas o financiamento... Bom, no final das contas, o financiamento agora... Na hora agora que estamos gravando, falta uma semana... E tá prestes a bater. Falta uns 3 apoios e já bateu. E foi no final, pelo visto, né? Claro, uma semana talvez a gente vai ter bem mais venda, que acontece muito depois que bate. Mas eu acho que foi mais ou menos o que a gente esperava, né, pro financiamento. Então vai dar para lançar ele. Que era a ideia, né? A ideia é fazer o financiamento, porque infelizmente é um livro diferente, então ele tem um custo muito elevado, então por conta disso a gente precisa, a gente não teve como fazer uma tiragem grande para depois vender, né? Ter o livro disponível para venda. A gente vai ver, dependendo de como fechar o financiamento, né? A gente vai ver como é que a gente vai ter isso, mas a princípio todo mundo, só quem participar do financiamento vai ter o livro, né? A princípio, pode ser que mude alguma coisa até o final do financiamento. Quando acabar, a gente vai ver, vai refazer o orçamento, a gente já vai ver tudo, ver se a gente consegue encaixar alguma coisa para ter alguma coisa ou dar alguma coisa a mais no livro. A gente tem várias ideias que eu conversei com o Enzo justamente, que a gente prefere... que a gente decida depois, mas vai ser uma coisa boa, né? Então, e tá aí, tá se assim, encaminhando para o final, e foi uma corrida aí, né? Foi uma corrida e tá, vai ser legal aí, vai ter um livro bonitão, do jeito que ele merece.
O que eu posso falar é, todo mundo que tá ouvindo, corre lá, pega esses últimos dias do apoio aí, pega nessa reta final, porque não vai se arrepender. Vai ter um negócio legal que você pode jogar com seus amigos nerds, que você pode jogar com a galera que não é muito fã de joguinho, com a galera da sua família que tá todo mundo entediado depois do almoço de domingo. É, funciona pra todo mundo.
É, se não pegar agora, só daqui 10 anos de novo.
O que eu posso dizer é que, assim como eu agradeço o Thiago novamente, mais uma vez, por estar lançando o Pulse, porque eu não peguei da primeira vez, então eu posso falar que realmente não perca essa chance. O jogo tá muito legal, o PDF tá muito bacana, né? Mas assim, eu não vejo a hora de botar a mão no produto físico. Quase dei um bate-pavão lá no DOF quando o Junges me mostrou o Pulse, né? Que tá até com o Encho, tá com ele agora aí. Né? Quase que eu dei um bate-pavão e trouxe pra Brasília pra gente jogar aqui, mas infelizmente, nessas horas a gente pensa nos amigos e não faz esse tipo de coisa feia, né? Mas, cara, se você gosta de criar uma história e principalmente fazer esse exercício de montar a história, inclusive no sentido do Pulse, que é o sentido do filme Amnese, né? Do final pro início, pra origem, é a sua chance. Pra quem gosta de contar história, quem se diverte com isso, é um jogão. Vale muito a pena, eu recomendo demais. Tá? E assim, não perco essa chance. Acho que é isso.
Então é isso, pessoal. Vocês ouviram, foi recomendado, foi avisado e não vai ter choro nem vela. Depois que acabar, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Só que daqui a 10 anos, né, Encho?
O Encho ainda está na frente do Bogeia, que o Bogeia tá meio atrasado para relançar o Abismo
Infinito.
O Encho ainda conseguiu passar na frente, tá vendo?
É verdade.
Porque quando o Encho me mostrou o negócio, o Bogeia tava assim, não sei se vai sair, não sei. Aí o Guilherme já deu com os dentes, falando aí que talvez próximo ano saia o Abismo Infinito, a nova a versão negócio de aniversário.
O negócio do John agora é colecionar Leão de Cannes.
Exatamente. E só fala com você se você tiver um, porque senão também ele te ignora, não dá certo.
Então é isso, pessoal. Continue nos ouvindo, nos assistindo e principalmente indo aos Encontros D30. Você pode encontrar a gente também no site www.d30rpg.com.br e tá aqui na hora de vocês dizerem cada um onde nós encontramos vocês.
Vai. Redes sociais, arroba Encho Chagas, Instagram, Twitter, YouTube ou Encho Indie Studio. Que aí no Encho Chagas você vai ver papo de joguinho, de game design aleatório, muita coisa de jogo digital também. E Encho Indie Studio, você vai ver as produções de RPGs. Aí tem jogo que eu lancei, tem 10 anos de coisa. E encho.com.br é o meu site que tem a maioria desses joguinhos todos, PDF. O PDF do Pulse a gente ainda vai esperar um pouquinho. A gente sempre faz isso, campanha de financiamento coletivo, esperar um pouquinho. Mas vai estar lá também a do Pulse no futuro. E é isso, facinho.
Maravilha. Eu sou @manchae, né? Mancha com E no fim. Em tudo também. Até não muito tempo atrás na internet eu era o único Mancha E que existia, até uma artista de K-pop ganhar esse apelido. Então agora eu divido com fandoms de K-pop tentando roubar meu apelido. Mas você vai ver aí as coisas que eu faço de joguinho digital também, meus próprios designs, lançamentos e tudo mais. @manchae, qualquer canto da internet.
Caraca, até nisso a gente é parecido, que quando eu mudei arroba, que em cada rede tinha umas que era @encho, outras era Encho Chagas. Aí eu resolvi colocar tudo Encho Chagas pra ficar mais fácil, né? E quem pegou os @encho todos é um cantor chinês que chama Enchong Li. Quando você procurar @encho em todas, é esse cara. Que louco.
Olha só que maravilha.
Caraca.
Vocês encontram minhas redes sociais da Coisinha Verde, @coisinhaverde. Esse não vai ter K-pop. Espero. @coisinhaverde em todas as redes sociais e o site coisinhaverde.com.br. Tem todos os nossos jogos lá. Nossos jogos, PDF, todos são gratuitos, né? O que não é quando é lançamento, como a gente estava falando com o Encho também. E é isso aí, todos os meus links estão por lá, então é isso.
Eu peguei esses dias aqui que saiu o Malditos Goblins, a terceira edição,
isso,
tá? Ó.
Isso.
Maravilhoso. Peguei também. Em breve eu vou escrever uma resenha. Escrevi a da primeira edição. Em 2011, escrevi na segunda edição, em 2013, aí eu vou falar agora, ó, 2023, eu continuo escrevendo sobre Malditos Goblins. Massa demais. Então é isso, pessoal, obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Valeu, galera, até mais.
Falou, valeu.
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 Valeu, pessoal, até mais.